Entrevista.
Opa, gente, o assunto de agora é sobre o acesso aos medicamentos e aos serviços farmacêuticos com qualidade, isso mesmo, porque esses serviços farmacêuticos são direitos constitucionais da população, embora aí muita gente não os conheçam. E quem vai conversar sobre isso com a gente é o Dr. Everton Borges. Ele é farmacêutico bioquímico, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele já está na linha. Dr. Everton, boa tarde, seja bem-vindo ao Falando Francamente.
Boa tarde, Dileia, e boa tarde aos ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia. É um prazer estar novamente com vocês, hein?
Opa! Então, doutor Everton, a população tem direitos constitucionais ao acesso tanto aos produtos para a saúde, né, entre eles o medicamento, como aos serviços farmacêuticos com qualidade. Doutor Everton, por que que a população não procura os órgãos competentes para fazer valer os seus direitos?
Bom, em primeiro lugar, nós devemos reconhecer que na Constituição Federal, lá de 1988, a defesa do consumidor foi introduzida como um direito e uma garantia fundamental. Assim, nós podemos entender que a Constituição Federal de 88 elevou o consumidor ao status de direitos fundamentais e também definiu a obrigação pelo Estado na implementação das políticas públicas na defesa dos direitos dos consumidores. Ficou claro aí, no sistema jurídico brasileiro, o direito do consumidor tem uma hierarquia constitucional, né? Eu acredito que o principal problema hoje é a falta de informação da população sobre os seus direitos e sobre os canais de comunicação para as denúncias junto aos órgãos de fiscalização. Entendemos que, apesar de ser uma necessidade, este acesso, esta aquisição e compra de medicamentos, este processo envolve uma relação de consumo. E esta relação de consumo é definida no Código de Defesa do Consumidor. Então nós devemos ter claramente esta ideia de consumo de medicamentos relacionado com a defesa do consumidor.
Ah, entendi. Então, aproveita, doutor, já que o senhor está falando aí, né, desses direitos, né, quais são os órgãos, né, com que a população pode contar aí para garantir os seus direitos aos medicamentos e aos serviços farmacêuticos, né? Quais são as responsabilidades desses órgãos?
Bom, eu destaco pelo menos 4 segmentos de fiscalização neste contexto. O primeiro seria a vigilância sanitária municipal. A vigilância é responsável por fiscalizar os estabelecimentos nos aspectos de construção e área física, por exemplo. Ela também garante a procedência e a qualidade dos produtos oferecidos. E a vigilância emite um alvará sanitário, que é o documento que autoriza a abertura e o funcionamento do estabelecimento após uma inspeção. O segundo que eu destaco é o Conselho Regional de Farmácia, que nós temos em cada um dos estados brasileiros, né? Os conselhos regionais são responsáveis por fiscalizar a presença e as atividades dos farmacêuticos nesses estabelecimentos, que trabalham com medicamentos e produtos para a saúde. Os conselhos de farmácia também emitem um documento atribuindo a responsabilidade técnica de um farmacêutico para cada estabelecimento. O terceiro destaque é o PROCON. O PROCON, ele pode ser estadual ou municipal. Ele é responsável por fiscalizar as relações de consumo que nós estávamos falando, que também envolvem os medicamentos, né, dentro das exigências do Código de Defesa do Consumidor. E, por fim, eu destaco também que a população tem direitos referentes aos medicamentos nas unidades públicas, ou seja, nos postos de saúde, nos pronto-atendimentos, nos hospitais públicos, onde entra a fiscalização do controle social, pelo que nós chamamos de conselhos municipais de saúde, que devem receber denúncias da população quando os serviços públicos não atendem às necessidades, né? Portanto, a população possui diversos canais para denunciar essas irregularidades nesse serviço de saúde, como as farmácias, por exemplo.
Uhum. E na sua opinião, doutor Everton, na sua análise, os órgãos que atuam na fiscalização, eles estão aparelhados aí para realizar os serviços com vistas aí a garantir os direitos da população?
Olha, alguns ainda não, principalmente aqueles que dependem de recursos públicos, como as vigilâncias sanitárias, os PROCONs e os conselhos municipais de saúde. A exceção está com os conselhos regionais de farmácia, né, porque possuem autonomia administrativa e recursos próprios e assim apresentam melhores condições para desempenhar as suas funções legais de fiscalização. É importante também a gente aproveitar esse momento, né, abordando esse tema, já que nós estamos no meio de campanhas políticas para vereadores e prefeitos, né? Nós podemos aproveitar esse espaço e orientar os eleitores, considerando esse enorme impacto para a fiscalização, enorme impacto que a fiscalização efetiva dos órgãos públicos tem com a saúde da população. Para que todos os eleitores exijam dos candidatos, né, nos seus planos e propostas de governo, um comprometimento aí com a adequação desses órgãos de fiscalização, né? Gostaríamos que os eleitores cobrassem aí dos seus candidatos uma estrutura e uma fiscalização melhor e mais eficiente, já que isso tudo diz respeito à saúde da população.
Ok. Existem normas específicas para assegurar esses direitos? Quais são, mesmo, doutor Everton?
Bom, nós temos uma farta legislação sanitária e profissional utilizada pelas vigilâncias sanitárias e pelos conselhos regionais de farmácia. Temos muitas políticas públicas que tratam de saúde, da assistência farmacêutica, que são utilizadas pelos conselhos municipais de saúde. E temos as relações de consumo. Aí entra o Código de Defesa do Consumidor, que foi definido pela Lei nº 8.078, lá no ano de 1990. Quanto aos digitalizados e autorizados legalmente para o funcionamento, com toda a documentação em local bem visível ao público, a presença de um farmacêutico em tempo integral acessível aos pacientes, também os produtos com garantia de qualidade dentro do prazo de validade, a garantia de procedência desses produtos, né, de onde eles vieram, quem fabricou, qual a segurança de uso desses produtos e serviços oferecidos. E também o controle e limites de preços e promoções na venda de medicamentos e dos serviços farmacêuticos, né?
Você pode falar mais sobre os serviços, doutor Everton Borges, né? Quais são os que estão assegurados e aonde as pessoas podem contar?
Farmácias, né? Sejam elas públicas ou privadas. Já que desde o ano de 2014 nós temos a Lei 13.021, que lá no seu artigo 3º define a farmácia como uma unidade de prestação de serviços destinada a prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde e a orientação sanitária individual e coletiva. Também na Lei 13.021 de 2014, lá no seu artigo 4º, está definido que é responsabilidade do poder público assegurar essa assistência farmacêutica. Os serviços farmacêuticos, eles estão relacionados basicamente com a garantia de informações, o acompanhamento dos pacientes em tratamento com esses medicamentos, os serviços de monitoramento da efetividade do uso de medicamentos injetáveis, o controle de pressão arterial, os testes de monitoramento da glicemia, que é o açúcar no sangue, né, o controle do açúcar no sangue, principalmente para as doenças que atingem milhões de brasileiros, como a pressão alta e a diabetes, né, dentro de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Também define que é direito básico a educação, a divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, né. Isso tudo está relacionado com os medicamentos e também diz respeito aos serviços farmacêuticos.
Certo, doutor Everton. E aí, então, pergunto também, doutor Everton, quais são as principais queixas dos pacientes usuários, né, de medicamentos?
As principais queixas estão relacionadas com o prazo de validade dos produtos, ou seja, colocar produtos vencidos, medicamentos falsificados ou oriundos de contrabando, por exemplo. Em algumas situações, também a falta de farmacêutico presente na farmácia para oferecer os serviços farmacêuticos estão relacionados, então, com esse não atendimento aos direitos dos pacientes, dos usuários nesse consumo de medicamentos.
E é tão bom quando a gente vai numa farmácia que tem alguém nos orientando, não é mesmo, doutor
Esse é
Everton?
o objetivo, né? Essa é a segurança que se espera, né?
E quais são as penalidades a que as farmácias e farmacêuticos estão sujeitos se não cumprirem?
Podem apreender produtos, inutilizar esses produtos, suspender o funcionamento ou até mesmo fechar os estabelecimentos. E ao final de um processo ético, o farmacêutico pode ser advertido, multado, suspenso ou até mesmo ter o seu diploma cassado. Dependendo aí da gravidade de cada caso, né? Mas são essas as principais penalidades aí que estão sujeitos às empresas, os estabelecimentos e os profissionais farmacêuticos nesse ramo de atividade.
Ok. E a gente também está falando aqui muito do papel dos órgãos que garantem o cumprimento das normas, né, da defesa dos direitos da população, usuária aí de medicamentos e de serviços farmacêuticos. Mas e a população, doutor Everton? Tem algum papel na garantia dos mesmos direitos?
Olha, eu entendo que esta é a grande necessidade, né? Envolver, educar e informar a população que ela possui direitos no consumo de medicamentos e serviços farmacêuticos. Mas principalmente que a população deve também fiscalizar os estabelecimentos. Todos nós devemos ficar atentos e identificar as irregularidades. Todas essas farmácias, elas são obrigadas a manter placas e cartazes informando os telefones dos órgãos de vigilância sanitária, do Conselho Regional de Farmácia e do PROCON, para facilitar as denúncias da população. E também todas as farmácias são obrigadas a manter em local de fácil acesso uma cópia do Código de Defesa do Consumidor para consulta da própria população.
É verdade. Nossa, doutora Everton, muito obrigada pela sua participação aqui no Falando Francamente. Acredito que o senhor nos esclareceu bastante. Obrigada e até uma próxima oportunidade, ok?
Olha, muito obrigado. Então fica como última orientação aí que todos ao entrarem numa farmácia, né, primeiramente solicitem o atendimento pelo farmacêutico e não pelo balconista ou dono da farmácia. É um direito da população, né, que verifiquem os documentos que autorizam o funcionamento da farmácia e os telefones para denúncias, que devem sempre estar lá fixados na parede. Encontrando alguma irregularidade, então, ou falta de farmacêutico, denunciem, né? É isso que nós aguardamos que a população também nos auxilie.
É isso mesmo, denuncia, né, doutora Everton? Ok, então, obrigada, boa tarde.
Uma boa tarde para todos, até a próxima, hein?